Tudo café surgiu desde a época do meu avô. É uma tradição familiar. Meu avô já plantava café nessa propriedade. Meu pai plantou logo depois dele. Eu fiz colégio técnico agrícola, me apaixonei pela cultura, comecei a trabalhar com café desde 1991. Foi quando eu plantei a primeira lavoura. Desde lá até aqui eu estou plantando café. Eu vou produzir em torno de 200 sacas de café em coco, sem beneficiar. Eu já produzo hoje em torno de 2.000, 2.500. Isso tudo devido à tecnologia, espaçamentos, variedades mais produtivas, maquinário, adubação. Então tem muita tecnologia envolvida nessa produção. Geralmente é época de chuva mesmo, né? Às vezes você está com muito café no terreirão, vem chuva de uma hora para outra e molha café, perde qualidade. Então você tem que correr nessa hora e tá muito atento para não perder qualidade, porque hoje em dia o mundo pede qualidade em café, né? É o que a gente está trabalhando já faz uns 20 anos que eu estou mexendo aqui, tentando melhorar essa qualidade de café, fazendo o melhor possível. A estrada é muito, muito ruim, tem muito buraco, muita pedra. Época de chuva mesmo, muito barreiro, encravador. O mais difícil que eu já tive aqui foi ano de geada. Você pega, planta o café, está bonito, bem formado, vem um frio muito forte, queima, você perde todo o investimento. Produtor é assim, né? Tem um intempério, planta no tempo, não olha para o tempo. Vamos plantar de novo e fazer novamente o trabalho. O ano que vem a gente consegue. E meu filho hoje já está prestes a fazer vestibular e está pretendendo fazer agronomia para ver se toca a propriedade a partir de mim.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim dando destaque para as negociações do mercado do boi. Depois de um setembro muito favorável aí para os preços, uma alta até expressiva ao longo do mês de setembro, a gente está observando o comportamento dos preços agora em outubro. Tem uma pressãozinha ocorrendo aí e quem vai nos ajudar a entender esse atual momento é o Breno de Lima, lá da Scott Consultoria. Está aqui já o Breno com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Faz sentido para você essa pressãozinha aí nos preços? Não dá para falar em recuo forte das cotações, mas enfim, não está naquele mesmo ritmo de crescimento e de força que teve em setembro, né, Breno?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Sempre um prazer poder falar com vocês. Isso, Alexandre. Quando a gente olha o cenário agora de outubro, mesmo a gente estando nesse início de mês, o que a gente observa as cotações um pouquinho mais frouxas, né? Quando a gente, setembro foi um mês de altas consecutivas, quando a gente pega São Paulo, por exemplo, a arroba do boi gordo, ela saiu de um patamar de R$ 147,00 no prazo, né? Chegando até R$ 152,50, e agora nesse início de mês teve essa queda de 0,7%, ela está cotada em R$ 151,50 a prazo livre do imposto, né? Livre de fundo rural.
Tecnicamente, início de mês é um momento de demanda, né? Deveria pelo menos segurar os preços, Breno.
Exatamente. A expectativa era, como todo início de mês, a gente tem a expectativa de uma maior firmeza, né? Na arroba do boi gordo. O que pode explicar esse cenário, Alexander, é que outubro, apesar de a gente ter um segundo giro de confinamento mais modesto, né, aquém das expectativas, em função da atratividade, que foi menor durante o ano, mesmo sem com essa atratividade baixa, há sim uma entrada de animais nesse segundo giro, isso impacta na oferta. E quando a gente pega um cenário com demanda patinando e esse incremento na oferta, isso pode estar explicando essas oscilações aí para baixo na roupa do boi gordo, mesmo apesar de pequenas, mas ocorrendo aí no mercado, Alexandre.
Muito bem. E como é que está o consumo? Também não está lá grandes coisas, então?
É, pelo lado do mercado interno, a demanda ela vem se patinando, o que tem ajudado os frigoríficos, né, a conseguir manter o escoamento um pouco melhor são as exportações. A gente observou agosto e setembro. Agosto foi recorde, setembro quebrando o recorde de agosto, com em torno de 150 mil toneladas embarcadas. E esse cenário ajudou, sim, os frigoríficos a desafogar um pouco o mercado interno, que já vinha com uma demanda um pouco patinando, né? Então, assim, do lado do mercado interno, o consumo ainda patinando, já pelo lado das exportações, o mercado segue aquecido aí, Alexandre.
Mas daí a gente teve esse recuo do dólar. Isso pode influenciar nas exportações de alguma forma? Qual a expectativa aí, Breno?
É claro que quando a gente tem uma valorização do real frente ao dólar, isso mexe na competitividade do Brasil com outros mercados, né? Vale ver, a gente observa aí que desde o início do mês até aqui, o dólar teve um recuo em torno de 7%, o real se valorizou em torno de 7% frente ao dólar, e claro que isso pode impactar tanto no volume quanto no faturamento das indústrias, né? A gente sabe que as indústrias buscando o mercado externo para compor a sua receita para ajudar na margem, claro que quando a gente tem essa valorização do real frente ao dólar, há uma perda de receita, então, né, por parte das indústrias. Com relação ao volume de exportação, ele está, fechamos a primeira semana de outubro, um pouco abaixo do volume diário exportado em setembro, porém, com relação ao mesmo período do ano passado, a gente está com uma alta de 20%. Então, ainda continua em bons ritmos, Alexandre.
Pode não ser recorde, mas ainda assim, em comparação com o ano passado, vai ser melhor. Pelo menos está se mostrando, né?
Isso, exatamente, Alexander. Se a gente pegar esse embarque diário da primeira semana e extrapolar fazer uma projeção para o final do mês, vai ficar bem próximo ali também de 150 mil toneladas, próximo do recorde de setembro. Não vai ser, diante dessa perspectiva, não sendo maior, mas bem próximo. É claro que são projeções baseadas apenas na primeira semana, mas mostra que o mercado ainda está firme para esse setor.
Agora, Breno, se a gente tem um início de mês onde tradicionalmente tem recebimento de salário, tem um incremento de consumo, a expectativa é que essa pressão nas cotações continue mais adiante, quando essa tradicional demanda de início de mês reduzir?
Olha, Alexander, com relação a isso, o que a gente pode observar? Tá chegando um feriado prolongado aí no final de semana, e se ele for suficiente para diminuir os estoques dos varejos, tiver uma boa demanda aí por parte da população, a gente pode ter um cenário que as cotações continuem firmes, vamos dizer assim, ou entrando em firmeza ou andando de lado. É claro que se o consumo for se dissipando ao longo do mês e os embarques também não seguindo o mesmo ritmo que setembro, forem caindo, a gente pode ter algum pouquinho de pressão no mercado do boi gordo. Mas sazonalmente também, vale a gente sempre pontuar que outubro, novembro, a população lá fica mais capitalizada, esse consumo ele pode ir se recuperando ao longo dos dias.
Quer dizer, é uma tendência mais lateralizada e com pequenas correções só então, né, Breno?
Exatamente, acho que falar em pressão de baixa é um termo muito forte para o momento. Por enquanto, apenas alguns ajustes pontuais, o mercado um pouco frouxo, mas também a gente tem que lembrar que setembro teve uma alta muito elevada. Talvez isso seja até uma correção dessas altas, uns movimentos mais sensíveis, mais sutis aí na roupa, né, Alexandre?
Muito bem. E como é que estão as escalas, Breno?
Aqui, quando a gente pega por base de São Paulo, elas deram sim uma avançada do que a gente via lá em setembro, então em torno de 7, 8 dias, e foi exatamente por essa estar um pouco mais confortáveis, as indústrias ficam mais à vontade para testarem preços abaixo aí das referências, Alexandre.
Muito bem. E esse teste, ele continua? Os frigoríficos ainda continuam testando preços abaixo ou já chegou aí num piso nesse 151,50?
Olha, sazonalmente, no início da semana, a gente tem uma maior quantidade de testes. Ontem a gente observou bastante indústrias testando, e hoje, quando a gente consolidou o mercado aí com um viés um pouco mais definido para a semana, esses testes culminaram em baixa, né? É, a gente teve 10 quedas das 32 praças que a gente pesquisa, e com relação ao volume de testes, sim, ele tem aumentado, mas não são testes tão agressivos, são ajustes de em torno de 1,50 por arroba, mais nessa faixa.
Muito bem. Alguma praça que você destaca uma movimentação mais agressiva hoje ou não?
Olha, Alexander, dessas 10, podemos falar que as baixas, as quedas, né, foram praticamente seguindo a mesma tendência, 1,50, não teve nenhuma praça que destoou com um comportamento mais agressivo, não. É claro que ao decorrer da semana a gente vai ver se esse cenário emplaca, né, se as indústrias conseguem mesmo assim manter as suas escalas, também essa semana tem um dia menos de abate, talvez as indústrias trabalhem essa semana um pouco mais testando preços, né?
Muito bem. Vamos acompanhar esse mercado então. Breno de Lima, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexandre, com certeza. Um grande abraço a todos. Um
abraço para você. Tá aí o Breno, direto lá da Scott Consultoria, conversando com a gente, trazendo aí as informações do mercado. Mercado que vinha em crescimento, né, em termos de preços em setembro, agora em outubro está dando uma patinada, muito em função da chegada da oferta de confinamento, apesar de não ser uma oferta grande, volumosa, em função do baixo ou do menor índice de confinamento esse ano, mas de qualquer forma, diante de uma demanda que está meio que patinando aí, é óbvio que isso tem algum efeito sobre as cotações. E também tem a questão do dólar. O dólar que caiu bastante aí, 7% durante esse início aí do mês de outubro, e isso acaba influenciando no lucro dos frigoríficos, pode influenciar inclusive mais adiante no volume, né, de exportação, e isso pode ser aí outro fator de pressão nos preços. No entanto, a gente precisa acompanhar ainda esse cenário. Em São Paulo, a média de preços caiu dos R$152,50 para algo em torno de R$151,50, isso preço a prazo, e a gente entende aí que esse movimento de baixa, né, esse movimento de pressão nos preços, ele já ocorreu e que agora, daqui para frente, a gente deve observar mais um comportamento de ajuste só desses preços em cima aí desse atual patamar de preços, mas sem uma pressão muito negativa sobre as cotações, não. Claro, vamos acompanhar para ver o que vem por aí. Bom, deixa eu passar para vocês o indicador. Indicador CPEA ontem encerrou a R$150,05, com uma alta de 0,54%. Lá na B3, mercado futuro do boi gordo trabalha com queda nesse momento, outubro recuando para R$148,05 por arroba, uma queda de 0,24%. O novembro, R$148, caindo 0,47%. E o dezembro, R$149, também com queda de 0,33%. Portanto, o mercado futuro um pouquinho mais pressionado. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do Fundo Rural. Hoje teria uma votação importante lá em Brasília, a gente não sabe exatamente se os deputados e senadores vão conseguir fazer essa votação e, obviamente, a gente quer saber que consequências isso pode ter. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.